Fala pessoal, nós estamos hoje Be Ready Podcast. Se você está sendo abençoado com esse conteúdo, cara, espero que você compartilhe com o máximo de pessoas possível. A gente aqui na estrada, num carro, tá com uma carruagem de fogo, mano. Com o Caio Mota, lá da Next Niterói, da Lagoinha Niterói. Estamos aqui também com o nosso amigo, meu amigo André Fernandes.
Come on, brother.
E aí, mano, como é que você tá?
Tô bem, mano. Tô bem, feliz de estar aqui com você. E expectativa de trocar ideia. Precisava de um pouco de café, mas vamos pra cima.
É, a gente tá aqui numa viagem, a gente acabou de sair de três sessões.
Foi demais.
Na nossa igreja, em Ribeirão Preto. E nem dormimos direito. O André tá meio sonâmbulo, mas ele vai...
ele vai reagir.
A gente tá conversando sobre... Cara, papos incríveis, e aí eu saquei o microfone e falei, irmão, isso precisa virar um podcast. A galera vai se alimentar disso também. A gente tá falando sobre estética, sobre propósito, sobre maturidade. E eu acho, cara, que é um assunto essencial pra gente hoje. Porque todo mundo hoje se importa com a sua estética e acaba que a gente começa a se importar com a estética dos nossos ambientes. E a igreja faz parte dos ambientes. Só que existe um problema muito grande quando a gente só se importa com a estética, né, André?
Eu acho que a igreja despertou de forma tardia para a importância da estética, né? E o problema é que, talvez por a gente só ter acordado há pouco tempo, talvez em alguns contextos tenha gente valorizando algo que era o básico, né? Vou dar um exemplo aqui, abrindo um parênteses. A gente fala tanto de intimidade hoje, e parece que quem fala sobre intimidade, quem experimenta um ambiente de intimidade tem algo especial, quando na verdade intimidade sempre foi essencial,
mundo,
tá ligado?
Todo mundo tem que ter.
Então a ausência de algo que é essencial faz com que quem levante essa bandeira pareça ser especial. Eu acho que a estética é basicamente isso, assim, é algo que foi negligenciado por tanto tempo que esse despertamento agora faz com que tenha uma galera que esteja mais preocupada com a estética do que com o restante. Eu até compartilhei no meu livro, acho que foi no Evangelho Sem Filtro que eu falo sobre isso. Me assusta a ideia de perceber que tem líderes da nova geração que sabem lidar melhor com aplicativos de edição de fotos e feeds no Instagram do que com pessoas, né?
Isso é verdade. Mas pesado, hein?
Pesado, né, mano? Mas é real, cara. Então, assim, pastor, estética, ela é dispensável? É claro que não. A estética é a primeira comunicação que você tem, é um dos primeiros pontos de contato que a igreja tem. É uma forma de conectar, é uma linguagem, uma forma de se expressar. Mano, é incrível. O problema é quando tudo que você constrói se resume só à estética que você tem.
Sim, sim.
E aí vem o vazio da estética, né? Eu acho que isso vale a pena de pensar.
E um dos problemas grandes também é porque a estética é facilmente copiada, né? A estética, a galera consegue replicar rápido. Por quê? Porque ela é exterior. E, cara, o evangelho, ele é uma transformação interior. O exterior é dispensável, tá ligado? Quando isso não é ofensivo. Então, o meu medo hoje, como geração, é a gente só se basear na estética. O Caio falou algo muito legal sobre essa questão da procura, né, Caio? Tava falando sobre a questão de qual é a busca da galera nisso.
Eu acho que a questão da estética, ela é importante quando ela aponta para algo que é verdadeiro, sabe? Eu acho que a nossa geração tem diversas dificuldades, mas uma coisa que a gente tem muita facilidade é em perceber o que é de verdade. Então, quando às vezes você observa um restaurante na internet, você vê as fotos, quando você vai naquele lugar de verdade, você olha e fala tipo assim, mano, não é aquilo que eu esperava. Então, eu acho que a estética, ela é maravilhosa, desde que ela aponte para algo que é verdadeiro. A nossa galera, ela é uma vida tão corrida que a gente não tem tempo para segunda chance, sabe? Então, se você tem uma estética, mas você não aponta para algo que é verdadeiro, a galera vai descartar. Então, eu acho que é importante. A gente está numa geração que tudo é imagético, tudo é visual.
Sim,
e a gente pode usar isso ao nosso favor. A gente não precisa demonizar essas coisas. Mas é aquilo, desde que isso aponte para algo que é verdadeiro, que vai poder causar uma transformação verdadeira na vida das pessoas.
É verdade. Não, a igreja brasileira já demonizou por muito tempo a moda, por exemplo.
Sim,
a moda
total.
É algo que não é de Deus.
Total.
Só que como a gente hoje vive um tempo de graça, de liberdade, a gente tá indo pro outro polo.
É, outro extremo.
Que é, cara, moda é tudo, tá ligado?
Uhum.
ou o exterior é tudo. E pra mim, hoje o meu temor é esse. É a galera abraçar a estética e o exterior como se fosse a realidade.
Sim.
Mano, você falou tudo. E tipo assim, como a gente pode hoje, prevenir a nossa galera? Não quero que vocês falem sobre isso. Prevenir a nossa galera, vacinar a nossa galera contra essas situações, essas realidades. O que você acha, André?
Cara, eu tenho um princípio que eu carrego em todas as áreas da minha vida. Acho que ele ajuda a nortear. Esse princípio é: quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Então, quando a gente vai estabelecendo igrejas de verdade, pessoas de verdade, relacionamentos de verdade, cara, fica muito nítido aquilo que não é, sabe? Então, o que é uma igreja de verdade? Mano, é uma igreja que ela entende o propósito pelo qual ela é a igreja, mano. Uma igreja que sonha com pessoas, libera destinos, transforma vidas, cuida de famílias, é um lugar de cura, mas é um lugar também de liberação de destinos, ok. E a estética, mano? A estética vem pra enfeitar tudo isso, sabe? A estética, ela vem pra cobrir tudo isso. Eu lembro que... Cara, eu acho que essa analogia talvez ela facilite muito o entendimento pra algumas pessoas. Uma vez eu tava vendo um documentário falando sobre a história da Lamborghini, né? E aí, tipo, o símbolo da Ferrari é um cavalo, né? E o símbolo da Lamborghini é tipo um touro. Porque a verdade da Lamborghini é a força dos seus motores, né? Eles são apaixonados por isso.
É.
E aí, o jornalista tava lá na linha de montagem, e aí quando chegou na parte onde eles faziam toda a parte de design, o cara que tava mostrando a fábrica para ele falou: bom, agora eu vou mostrar para você a capa dos motores, onde é que a gente faz a capa dos motores. E aí o cara falou assim: como assim a capa dos motores? Aqui não é onde vocês fazem o design dos carros? Ele falou: não, porque na verdade a gente fabrica motor, todo o restante é o que envolve ele, né? Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Na verdade, a gente tem que se preocupar em construir um núcleo. Aquilo que Deus chamou a gente para edificar, aquilo que Jesus morreu. Mano, Jesus não morreu pela estética da igreja. Jesus morreu pela genética da igreja. Qual é a genética da igreja? Escravos se tornando filhos, mano. Pessoas que estavam indo rumo ao inferno, agora não só foram reconciliados por Deus através do sacrifício feito por Jesus, como receberam também o ministério da reconciliação. Então, mano, esse é o motor da igreja. E o restante? O restante é a capa, mano. Cada um curte de um jeito, de uma cor diferente. Agora, deve ser muito frustrante você tentar ligar o carro e quando você virar a chave ver que, tipo, esqueceram de colocar o motor nele, sabe?
Não funciona.
É incrível, tá todo mundo tirando foto do lado de fora, tá todo mundo falando: mano, olha que carro absurdo. E aí, ele só não te leva a lugar nenhum, entendeu? Uma igreja sem motor é como um carro, mano, que é sem destino. Tipo, é legal, é cool, mas não tá levando ninguém a lugar nenhum, mano.
Eu acho que é exatamente isso, de não esquecer o que é central, né? Porque eu, pelo menos, às vezes já tive tanto zelo em querer apresentar algo que fosse, que atraísse a minha geração, que atraísse os meus amigos, que atraísse as pessoas que até hoje eram fechadas para a religião, que por muitas vezes eu esqueci de que eles estão cansados disso, sabe? Ir para um lugar onde tem coisa bonita, eles encontram em qualquer lugar. Então eles querem alguma coisa de verdade. Então é como o André falou, a questão do motor. É não esquecer o que é fundamental. É não esquecer o que vai gerar movimento para aquilo tudo. Então todo o restante vem como uma capa. Todo o restante vem como algo que acrescenta, que embeleza, mas não perde a importância da essência.
Né? O exterior, ele pode ser até às vezes julgado, né?
Sim.
Poxa, eu não gostei do exterior dessa.
Sim, sim.
Mas a essência, cara, a essência é indiscutível.
É indiscutível, cara.
Não tem como não ter. Cara, isso é muito pesado, porque a gente vive hoje, na nossa geração, eu acho que cada geração ela teve seu triunfo e cada geração ela teve o seu ônus, né? Teve o seu desafio. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é não viver apenas... Acho que são dois, na realidade, né? Essa primeira que é uma... É pesado, não viver apenas pra estética, né? Como vocês falaram, a gente é uma geração que valoriza muito a imagem, que é visto...
Sim.
Que a gente consegue visualizar, né? E aí...
E isso é importante, né? Só frisando aqui, senão parece que a gente também, tipo... Mano, o cara que tá ouvindo a gente vai ver as nossas redes sociais e vai falar: não, peraí, esses caras aí parecem incoerentes. A questão é: pastor, estética, ela não é importante? Não, mano, ela é muito importante.
Muito importante.
A questão é que não pode parar nela, sabe? Tem muito mais além da estética, mas não faz com que ela seja descartável.
Justamente. E aí a gente vive, talvez, uma igreja ou um evangelho que é apenas exterior, que é apenas a evidenciação, mas não tem a vivência, tá ligado? Não vive. E, aí, e esse é o meu medo. Tipo assim, talvez a gente julgava a geração passada pelo legalismo, pela falta de exibir o evangelho, mas, poxa, uma galera que vivia, nossos pais, cara, os caras viviam realmente o evangelho, tá ligado? Eles tinham ali valores, eles tinham ali princípios, cara, bem estabelecidos, que o cara não negociava. E talvez a próxima geração vai nos julgar pelo fato que a gente negociou princípios, mano, em favor do que só é visto.
Eu acho que a gente tá abrindo um outro campo, né, de discussão. Mas eu acho que dentro disso...
Pode abrir.
Sim, beleza. Dentro disso que você tá falando, sabe o que eu acho que rola, Pedrão? É tudo muito cíclico, né, mano? Tudo é cíclico, cara. Moda é cíclico. Tipo, eu lembro que eu preguei uma mensagem há algum tempo atrás chamada Just a Hype. Porque a gente começou o hype lá em Orlando e alguém comentou assim, pastor, eu acho perigoso usar o termo hype, porque hype pode, tem uma expressão aqui na América que se chama Just a Hype, que é tipo, mano, é só uma modinha, é só uma tendência. E aí eu peguei justamente esse que seria um ponto sensível. Preguei na primeira mensagem do hype, eu preguei exatamente sobre isso, porque quando o evangelho, quando Jesus começa o seu ministério, mano, quando Jesus começa a manifestar e a tocar pessoas e tal, mano, eu imagino que os religiosos, olhando todo aquele contexto, falavam entre si, cara, tinha essa hype, mano, é só uma modinha,
só
vai passar,
modinha,
é só mais um, tá ligado? Até que chega um momento em que tava nítido pra eles, se eles não parassem Jesus, aquilo ali ia tomar uma outra forma. Beleza, onde é que eu quero chegar? Tudo é cíclico. A moda é cíclica. Até 10 anos atrás, usar pochete era ridículo, mano, tá ligado? A gente fazia piadas em relação a isso. Eu lembro que teve um comercial de uma cerveja da Docica, tá ligado? De cara usando a pochete e tal. E era zoação. E aí, do nada, esse ciclo volta e agora é trend. Assim como foi com o bigode, com a barba, assim como foi com uma série de coisas. E eu acho que dentro da igreja, a gente tá vivendo esse tempo, assim, tipo... Muito se questionou esse legalismo religioso, como você estava falando, e eu acho que até um pouco de hipocrisia que rolava. Vou dar um exemplo. Existia em algumas igrejas esse pudor do tipo, você não pode ter televisão em casa. Talvez para quem está ouvindo a gente isso seja surreal imaginar isso, mas existiu isso e eu acredito que em alguns lugares ainda exista. E eu respeito, embora, enfim, eu acho que esse zelo não tem a ver com a essência do evangelho em si, mas muito mais com a cultura religiosa. Mas eu respeito como cultura, ok. Só que a questão era, pessoas que faziam parte de igrejas que não podiam ter TV, tinham TVs escondidas dentro dos seus armários.
Dentro do armário,
Então ninguém podia saber que aquele cara tinha TV, porque se o pastor fosse na casa dele, ia ficar escandalizado. Mas na hora das 8, tanto o armário do pastor quanto o dos membros estava aberto para ver a novela.
Justamente, então, era o mesmo armário. Todo mundo tinha o mesmo armário da igreja.
É isso.
Todo mundo tinha televisão, todo mundo sabia que todo mundo tinha, mas ninguém mostrava.
É isso. Então qual que é a questão? A gente sai de um extremo, de uma defesa de cultura religiosa como se fosse a base do evangelho, e aí a gente acaba indo para um outro extremo, que é uma defesa da liberdade, tal forma que daqui a algum tempo, mano, os tradicionais podem ser um movimento de contracultura.
Justamente.
É tão louco, mano.
Já é, mano.
Daqui a pouco, um cara que fosse extremamente centrado, reformador, tipo, mano, esse cara faz parte do movimento de contracultura. Então, eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio, sabe? Eu gosto de falar sobre equilíbrio, eu finalizo aqui, se deixar, eu vou falando direto e você nunca mais me chama pro podcast. Eu tinha dificuldade, Pedrão, com esse lance do equilíbrio, a palavra equilíbrio em si. Pra mim, ela sempre soa como se fosse algo pejorativo.
Porque quando é bonito, né? Você ser aquele...
E quando me apresentava, era sempre num contexto assim, mano, vai devagar, mano. Vai devagar.
Seja equilibrado.
Tem que ser equilibrado. Vai devagar.
Não seja intenso.
Então, pra mim, equilíbrio era sempre sinônimo de, tipo assim, desacelera. E o que eu aprendi, cara, na minha jornada com Deus é que equilíbrio não tem a ver com a velocidade que você vai, mas com a constância com que você vai.
Exatamente.
Então, pastor, como que a gente deve ser equilibrado? Mano, eu acho que você tem que entender o que é essencial e defender isso com tudo que você pode. E aquilo que é, tipo, supérfluo, mano, isso muda com o tempo, tá ligado? A estética da igreja pode mudar, a linguagem pode mudar, a forma como a gente se move em um aspecto ou outro pode mudar, a cultura religiosa pode mudar. Agora, existe uma verdade central que não pode mudar, mano. É tudo sobre Jesus, e esses pilares são fundamentais, mano.
Cara, eu acho incrível que você falou sobre essa questão. Se o cara parou ali. Tá aqui na estrada, irmão. Então vai vir junto com a gente. Eu acho incrível que você falou sobre essa questão de pilares e sobre evidenciar. Porque, cara, a fé é o nosso maior pilar da nossa espiritualidade. E fé não é vista, né, mano? Fé é você crer sem ver. Então, tipo, mano, a gente não pode ter uma nota, a gente não pode julgar uma pessoa pelo que a gente vê. Porque o que a gente vê é o que ela evidencia. A gente tem que ver aquilo que ela não tá mostrando. Eu sempre falo pra galera que a nossa geração é uma geração que celebra muito o que é visto e celebra pouco o que não é visto.
Sim. Eu acho que isso já é da criação, já é do homem, tá ligado? Eu não sei se isso é algo geracional. Tipo assim, sabe uma coisa que tem me é preocupado, mas tem me feito refletir? A gente meio que coloca todas... Mano, isso é forte, tá? A gente meio que coloca todas as debilidades do ser humano como se fossem características intrínsecas dessa geração.
Sim.
Então a gente fala, mano, essa geração é muito vaidosa. Mano, todas foram. Mano,
essa geração, falou sobre a vaidade,
tá ligado? Mano, essa geração, ela é muito não sei o quê. Todas foram. A questão é que você consegue enxergar a geração que você faz parte. Você porque,
vive.
Mano, tá na tua cara, entendeu? Então, me incomoda ver até pastores mais, um pouco mais maduros e às vezes até jovens, mas um pouco mais velhos do que a gente. Cara, o problema dessa geração, mano, você faz parte dela. E tipo, a que veio antes você carregava os mesmos problemas. Talvez alguns um pouco mais evidenciados, outros não. Mas, mano, faz parte do ser humano. E o que torna a gente ser humano? Exatamente isso, mano. Vaidade, a gente luta contra carência, a gente luta contra inconstância, a gente luta contra o medo, a gente luta contra uma série de coisas, mano. Toda geração carrega essas debilidades.
Né? É porque você vive, né? Então, quando você vive a geração, você tá naquele meio, você é contemporâneo àquela geração. Então você acha que é só a sua, mas todo mundo vive isso aí.
É isso, mano.
Realmente, todo mundo vive moral. Ah, mas hoje em dia tá muito imoral, meu irmão.
Mano,
sempre foi moral, irmão. O mundo
para pensar, cara. Você vê na época do Alexandre, por exemplo, o grande. Mano,
o cara
era um conquistador. Mano, só que tinha orgias absurdas. Você vai vendo relatos históricos. A parada que aconteceu era bizarra.
Só
aí
você
vai
bombom,
na Grécia, mano. Grécia antiga, mano. Os caras que eram grandes mestres, eles tinham os seus moços que acompanhavam eles. Mano, e existia esse lance de pederastia desde a época da Grécia antiga.
Sim.
Aí você vai desde Sodoma e Gomorra. Aí você, enfim, mano.
Aí você vai à Idade Média. Você vê Game of Thrones.
Cara, tipo isso.
Então, sempre foi, o homem sempre foi moral, mano. Tem jeito. O homem sempre foi decadente, irmão, sem Deus.
É.
Tá ligado? Agora, então eu vou reconfigurar o que eu falei, beleza? Depois desse toque.
Não,
tranquilo. Mas eu acho que nós sempre celebramos muito dom e pouco fruto, tá ligado? A gente sempre celebrou muito dom e pouco fruto, mas o fruto... Por quê? Porque o fruto você não vê e o dom é evidenciado.
É.
Mas o dom, ele fala sobre quem deu o dom, mano. E o fruto, ele fala sobre você, tá ligado? Bom. Tipo assim, igual a árvore de Natal. Você vai na árvore de Natal, você pega um presente da árvore. Mas aquele presente não tem nada a ver com a árvore. Aquele presente é sobre alguém que deu o presente.
Uhum.
Já você, quando você pega uma manga de uma mangueira, você experimenta a fruta daquela árvore, irmão. Aquela fruta fala sobre tudo sobre a árvore. Então, tipo, a gente precisa parar de bater palma e dar superpoderes, como esses dias eu ouvi um pastor dizer, pra dom, mano.
Uhum.
Que dom, mano, é um dom e, tipo, ele é evogável.
O nome já diz.
O cara só é bom naquilo, irmão.
Yeah.
A gente ainda celebra muito, por exemplo, a gente celebra muito pastor que a gente nem conhece direito. E é massa você celebrar pastores e tal, mas, mano, celebra mais o seu pastor, tá ligado?
Eu lembro que há dois anos atrás a gente levantou um movimento, na época eu tava pastoreando lá no Rio, e a gente levantou uma fala, assim, que se tornou uma verdade muito clara pra gente, mano. As minhas referências não são virtuais. Lembra disso, cara?
Sim.
Isso virou um grito de guerra pra gente. Mano, as minhas referências não são virtuais. Por quê?
Nossa, cara.
Porque é incrível você receber convidado, você celebrar. Por exemplo, ontem eu tava na tua casa, eu tava me sentindo em casa, a gente tem uma conexão e é maravilhoso. Mas, mano, eu chego na central e eu dou tudo de mim, tá ligado? Eu vou dar tudo que eu posso ali. Mas eu vou embora, mano. o meu compromisso na semana seguinte é com a minha igreja local. Certo. Então eu vou estar pastoreando a galera da minha igreja local, vou estar pensando os problemas da minha igreja local, vou estar servindo ao meu pastor. E aí, mano, se a gente ficar sempre celebrando o cara que vem pontualmente, a gente deixa de celebrar o cara que está construindo as bases pelas quais o cara que vem de vez em quando se move, entendeu?
Justamente.
Então só dá para você se mover porque alguém construiu aquela base antes de você chegar. Então quem faz isso? É a igreja local, mano.
O cara celebra muitas vezes o virtual, porque ele é desconhecido da pessoa, né?
É.
Porque o teu pastor, ele vai te cobrar, né, irmão? O teu pastor vai apontar o dedo e falar assim, ei, filho, como é que estão as coisas?
É.
Né? Agora o cara que não te conhece só vai bater nas suas costas e falar que tem uma palavra de Deus pra você.
É isso.
E o virtual você escolhe, né? Você entra lá, você digita o que você quer ouvir, você justamente escolhe o tema que você quer.
É a la carte, né?
Né? Mas é o real que tá com você na segunda-feira, que ajuda você quando você tá na bed.
É isso aí, o cara que vai atender o telefone fala, filho, o que tá precisando.
Vai estar. Uma coisa não descredibiliza a outra,
nem,
né?
Mas,
muito pelo contrário, complementa a outra.
Justamente. Então, tipo, hoje a gente tem esse desafio de não só exteriorizar e se preocupar com a estética, o que é visto. Mas, cara, você é uma geração realmente real, uma geração que tem conteúdo, tá ligado?
Uhum.
A gente tava falando aqui sobre muitas vezes gerações que são movidas apenas a apontamentos de ondas, tá ligado?
Uhum.
Cara, ó, vai acontecer algo, vai vir uma onda, e é isso, e aquilo. E, tipo, a galera não entende que, mano, onda vai ter sempre, irmão.
Isso.
E a igreja, ela é milenar, velho.
Yeah.
Igreja é milenar, cara.
Yeah.
Tipo assim, quando você deixa de valorizar o que é milenar, você deixa de valorizar o que Cristo morreu pra implantar, pra valorizar só ondas, mano, você vai viver apenas de estações em estações, mano. Você não vai viver de uma coisa plenitude. Né, André?
Concordo. E, cara, você tava falando sobre esse lance dos desafios da nossa geração, do que a gente tá construindo como igreja. Eu vou fazer uma análise aqui muito simplista, tá? Mas eu acho, mano, que aquilo que pra gente é gritante hoje, como assim, como pontos sensíveis daquilo que a gente recebeu da geração anterior, a gente vai cuidar, mas a gente, por estar se preocupando tanto em cobrir essas áreas, a gente vai deixar novos pontos sensíveis pra geração seguinte. Porque é muito nítido você perceber o que ficou, as lacunas que ficaram abertas da geração anterior. Mas nem sempre fica tão nisto pra gente, acho que a gente tá deixando aberto agora, tá ligado?
É.
E tem um provérbio oriental, mano, que eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, isso explica grande parte do que eu vi, por exemplo, em amigos que eu tive, e eu acho que isso aplica em culturas de igreja, isso aplica em várias áreas, mano, que diz o seguinte, tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. E assim, o ciclo não para, tá ligado?
Realmente fracos
criam tempos difíceis.
É.
Então, assim, depende de que parte da história a gente tá, mas se a gente recebeu, vamos supor, dependendo do contexto que você tá, você que tá ouvindo a gente, pode ser que o que você tá recebendo, cara, é uma herança, mano, em que tá tudo muito facilitado pra você, cara. A geração anterior, ela, com muito suor, oração, lágrimas, estabeleceu um tempo muito favorável. E a preocupação que você tem que ter é de você não ficar tão confortável em relação ao que já foi estabelecido, a ponto de não se preocupar com os próximos passos que Deus quer dar. Agora, talvez o lugar que você está, a cultura que você está, o contexto que você está, você pode ser justamente o contrário, mano. Teve tanta falta da geração anterior, foi tanta omissão e passividade, que, mano, você está no meio de um tempo difícil e Deus vai te levantar como um homem forte. Então, acho que o lance é a gente entender o tempo que a gente está e que tipo de cara a gente quer ser nesse tempo, né?
Essa visão é muito pertinente. Se você tem uma construção de maturidade. Porque talvez você só vê o ponto, você só vê o defeito da outra geração porque você tá olhando de uma outra perspectiva.
Defeito.
É um ponto cego, né, irmão?
É.
Ponto cego é o que você não consegue ver. A gente tem ponto cego na nossa geração, em nós mesmos, mano. Eu sempre falo pro cara, irmão, você tá bem vestido? O cara fala, tô. Fala, irmão, você viu suas costas? Não, não vi, cara. Então tem coisa em você que você não viu, irmão.
É. Eu ouvi uma analogia uma vez que era tipo assim, imagina que a vida, mano, é uma grande fila, tá ligado? Tá todo mundo enfileirado.
É.
E aí você carrega uma bolsa na frente, com todas as suas qualidades, e você carrega na mochila de trás todos os seus defeitos.
É isso aí.
E aí nessa fila, mano, você consegue ver nitidamente os defeitos de todo mundo que tá na tua frente. E todas as suas qualidades, o que você esquece que tem alguém atrás vendo algo que você não tá enxergando.
Justamente.
Então, isso é muito claro, assim, é muito fácil a gente apontar, mano, isso aqui tá errado, isso aqui poderia ter sido feito melhor,
isso aqui. E isso, cara, é mostrado na sua geração que só valoriza o exterior. Por quê? Porque, irmão, o exterior é o que as pessoas veem.
Sim.
Aí para pra pensar. A galera chega e fala, mano, eu não tenho defeito nenhum. Mano, você tem defeito. Não, mano, eu não tenho defeito nenhum. Eu só mostro as minhas qualidades. E aí você chega pro cara e fala, irmão, você precisa melhorar nisso. Aí o cara fala assim, ó, quem você pensa que é pra falar isso pra mim? Quando o Paulo fala pra a igreja de Corinto, se não me engano, se não me falha a memória, considerem as pessoas superiores a si mesmo. Mas, irmão, o que você pensa sobre mim, muitas vezes é mais importante do que o que eu penso sobre mim, irmão. É um ponto cego, talvez, que eu tenha.
Uhum.
Tá ligado?
Sim.
Vamos lá, senhor, vamos acelerar essa pista aqui. O cara parou. Então, cara, eu acho que a gente precisa buscar a maturidade, irmão. Se a gente tiver maturidade, a gente não vai valorizar a aparência, a gente vai valorizar conteúdo, a gente vai andar em um caminhado diferente, irmão. Eu acho que o ponto chave é esse. Mas, mano, eu acho que a gente falou tudo aqui, não é possível.
Foi muito bom, mano.
Mano, eu sempre que eu tô com o André, eu sou esticado, irmão. E, tipo assim, eu vejo nele uma particularidade, na realidade, um princípio que eu quero sempre estabelecer na minha vida, que o André tem constante evolução. Cada vez que eu ouço ele pregar, mano, ele me estica mais, eu vejo e falo, cara, esse cara, ele tá num novo nível, mano, ele tá vivendo algo mais profundo. Tipo, de cada dia eu vejo ele mergulhado num nível diferente em Deus, cara. E isso é muito bom, cara. Então, se você não segue o André Fernandes, eu não sei o que você tá fazendo nesse podcast, mas, mano, ele é uma das grandes vozes do Brasil, que nem tá no Brasil, que tá jogando flechas pra cá. Então, mano, obrigado, André. Você tá aqui, cara. Amo você, amo sua família. Caio é um cara sensacional também. Você precisa conhecê-lo. Você precisa entender mais o que esse cara pensa. Porque, cara, o que ele diz e o que ele é incrível.
Cara, lado a lado. Mano, eu quero agradecer também. Sabe que a gente é irmão. Eu encontrei uma segunda casa. Primeira vez que eu pisei em Ribeirão Preto, pra mim ficou muito nítido que Deus tinha me dado uma aliança pra vida. Vai muito além de ministério. A gente tá junto e, cara, eu tava compartilhando com teu pai ontem que pra mim é muito nítido, assim, Deus tem uma graça com você e a tua zona de graça em relação à sabedoria. Você é um cara que, por mais que seja bem jovem ainda, eu percebo isso, mano, nitidamente. Deus vai te usar pra pastorear pastores, pra liderar líderes, né? E, cara, eu quero estar sempre debaixo dessa graça que Deus tem te dado aí, mano. Eu acredito no que você carrega e aquilo que vocês têm vivenciado não se compara ainda com aquilo que Deus tem preparado para os próximos anos, mano. Vai ser absurdo que a gente vai viver juntos nos próximos anos.
Eu creio. Até arrepiei aqui, ó. Ei, xalabanai.
Eu quero agradecer só por estar aqui, pô. Só por estar aqui vivendo da fonte, quietinho.
Mano, Caio, cara.
Querido.
Caio, cara. Gente, obrigado. Você que acompanhou esse papo até agora. Obrigadão, André, que ficou segurando o microfone no carro.
28 minutos.
Sem café. Não, cara. Gente, obrigado mesmo. Se você gostou desse conteúdo, cara, envia pra alguém, compartilha com um amigo, manda pra alguém e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você. Be ready. Viva pronto. Tchau, tchau.